está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 6 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia, desenvolvimento humano.
Brasil sobe 5 posições em ranking global da Organização das Nações Unidas.
Melhora na saúde, na renda e no desenvolvimento tecnológico foram apontados em relatório que colocou o país acima da média mundial. Caroline Blaut.
O relatório também mostra avanços do país na área de inteligência artificial. E o principal motor é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, com 23 bilhões de reais em investimentos.
E você vai ouvir também saúde.
Mortes no território Yanomami caem 21% em 2024.
A entrega de mais de 160 mil cestas de alimentos colaborou para a melhoria das condições de saúde.
E ainda, o programa Mais Médicos abre 3 mil vagas.
Profissionais de saúde vão atuar em localidades remotas e onde há carência para a população.
E 100 milhões de reais vão ser liberados pelo Ministério da Saúde para reforçar o atendimento de crianças com vírus respiratório.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil subiu 5 posições no ranking global do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH.
Resultado foi apresentado hoje em um relatório da Organização das Nações Unidas e leva em conta critérios como saúde, renda da população e desenvolvimento tecnológico do país.
A nova colocação deixa o Brasil acima da média dos demais países.
O IDH é um indicador criado pela Organização das Nações Unidas que mede o progresso dos países em 3 aspectos: expectativa de vida, acesso à educação e renda por pessoa. De acordo com o relatório apresentado pela ONU nesta terça-feira, em 2023, o Brasil saiu da 89ª para a 84ª colocação entre 193 nações avaliadas. E isso deve-se a avanços na renda e na melhoria de vida da população, conforme avaliou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
Melhorou a expectativa de vida e melhorou a renda, principalmente a renda dos mais pobres. É esse caminho que seguiremos ali trabalhando para melhor resultado.
Regina Coelho Ribeiro, de Quixelô, no Ceará, viu sua vida mudar em 2023. Ao ser contratada na empresa em que estagiava, a engenheira civil teve uma melhora significativa na renda e, com isso, a chance de realizar seus sonhos.
Graças a essa renda, já consegui ajudar muito a minha família. Ajudei meu pai a comprar um carro, ajudei a comprar móveis novos para casa, realizações pessoais. E continuo estudando, continuo investindo nos meus estudos e espero continuar crescendo.
Em uma escala que vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. E de acordo com os dados, a pontuação do Brasil subiu para 0,786 em 2023, superando a média global de 0,739 e colocando o país na faixa de alto desenvolvimento humano, ao lado de nações como China e México. O relatório também mostra avanços do país na área de inteligência artificial. E o principal motor é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, com 23 bilhões de reais em investimentos. A ideia é que a tecnologia não seja mais privilégio de poucos, mas uma ferramenta ao alcance de todos, facilitando o acesso à educação, saúde, informação e gerando mais empregos. Reportagem Caroline Blaut.
Pois é, e a experiência brasileira para acesso das pessoas a alimentos saudáveis também dentro das cidades foi apresentada em um evento no Peru.
O Fórum Internacional de Sistemas Agroalimentares Urbanos foi realizado hoje e contou com a participação de 7 países da região, além de um representante dos países do Caribe.
A secretária nacional de Saúde Alimentar e Nutricional, Lilian dos Santos Raal, falou sobre a estratégia Alimenta Cidades.
Até o final do ano, nós chegaremos a todos os municípios acima de 300 mil habitantes do nosso país com essa estratégia Alimenta Cidades, reconhecendo as agendas, as políticas, as ações, os programas dos municípios. E o governo federal está entrando junto com esses municípios, ofertando uma assistência técnica para que essa agenda possa ser melhor coordenada, melhor trabalhada pelos municípios, para que esses municípios possam receber ofertas de políticas, de ações, de programas do governo federal, possam trabalhar conjuntamente, inclusive em rede, para a promoção da alimentação saudável.
Dados do Ministério da Saúde apontam a redução no número de mortes da população Yanomami em 2024 por causas evitáveis, como malária, infecções respiratórias e desnutrição.
Desde o início da emergência no território Yanomami em 2023, o número de profissionais na região aumentou em 158% e ultrapassou os 1.700.
E também foram reabertos 7 polos base que haviam sido fechados pela falta de segurança das equipes de saúde por conta da presença do garimpo.
O número de mortes no território Yanomami caiu 21% em 2024, segundo dados do Ministério da Saúde. A redução está ligada à ampliação da assistência na região, com aumento de 158% no número de profissionais, que passou de 690 para 1.781. O reforço permitiu ações mais eficazes contra doenças evitáveis, como malária, que teve 42% menos óbitos, infecções respiratórias 47% e desnutrição 20%. A reabertura de 7 polos de saúde antes fechados por falta de segurança causada pelo garimpo levou o atendimento direto a mais de 5 mil indígenas. Hoje, os 37 polos estão em funcionamento, o que manteve a assistência na região. O Ministério da Saúde investiu 256 milhões de reais em 2024 para reestruturar as unidades e melhorar o atendimento primário. A malária teve queda na letalidade e na proporção de testes positivos, mesmo com aumento nas notificações. A ampliação dos exames de 180 mil para 260 mil e o fortalecimento da vigilância permitiram melhor controle da doença. Já a desnutrição grave em crianças menores de 5 anos caiu de 24% para 19% e metade das crianças Yanomamis atingiu o peso ideal. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
E a melhora na alimentação é um dos principais fatores que tem contribuído para a saúde do povo Yanomami.
Hoje, uma das 366 comunidades da terra indígena que fica em Roraima receberam mais de 300 cestas de alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento.
Elas marcaram simbolicamente as mais de 160 mil cestas que já foram entregues aos Yanomami para ajudar a combater a desnutrição entre a população dessa etnia.
O povo Yanomami, que ocupa o maior território indígena do Brasil, na região norte, recebeu uma doação de 378 cestas de alimentos nesta terça-feira da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Essa entrega foi realizada numa aldeia em Roraima e representa as 160 mil cestas que já foram destinadas aos indígenas. Foi anunciada ainda a compra de outras 84 mil cestas que vão garantir mais um ano de alimentação para os Yanomami, em Roraima, Amazonas e Venezuela. É o que explica o presidente da Conab, Edgar Preto.
Nós estamos aqui para garantir que não faltará esse básico que é a alimentação. A Conab, a FUNAI e o MDS estão dando essas garantias ao entregar essas 160 mil, garantindo que para o próximo ano toda alimentação já vai estar assegurada.
Em janeiro de 2023, o governo federal decretou emergência de saúde pública e humanitária no território Yanomami. Os motivos foram a alta mortalidade infantil, desnutrição e doenças como a malária. Várias ações foram desenvolvidas para socorrer os indígenas e os resultados começam a aparecer, segundo Joênia Wapichana, presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI.
As vidas foram mantidas graças à alimentação que vem através da entrega das cestas básicas. E isso é uma parceria entre os órgãos do governo federal, uma ação interministerial, que somado aos esforços dos servidores que aí compõem essa força-tarefa, continua nessa missão para que ninguém possa morrer de fome.
Júnior Recurari é um dos indígenas beneficiados com os alimentos. Ele afirma que as cestas salvaram muitas pessoas e trouxeram nova vida à comunidade.
Estamos vendo as crianças brincando de novo, andando de novo, né, subindo de novo. As crianças doentes não sabem contar o nome das árvores, nome das aves, né?
Também em Roraima foram entregues 11 toneladas de alimentos para 3 cozinhas solidárias de Boa Vista. Juscelia Ferraz Bezerra é coordenadora da Cozinha Solidária Moradia Digna do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. De segunda a sexta-feira, são servidas 365 refeições no local.
Criança, idoso, portador de necessidade especial. Todos os dias a gente atende demandas de pessoas que realmente não têm como se alimentar no dia a dia.
Mais informações em gov.br/conab. Reportagem Lorena Pacheco.
Foi anunciada agora há pouco a liberação de 100 milhões de reais para reforçar o atendimento a crianças com vírus respiratórios no Sistema Único de Saúde.
O dinheiro vai ampliar a assistência hospitalar em período de alta de casos.
Segundo o boletim da Fiocruz, em 2025 foram notificados mais de 45 mil casos de síndrome respiratória aguda grave no país, predominantemente entre crianças pequenas.
Ainda como parte da resposta a esse quadro, o Ministério da Saúde vai promover o Dia D de vacinação contra a gripe em todo o país no próximo sábado, dia 10.
Foram adquiridas 73 milhões de doses da vacina para atender todas as regiões do país.
O programa Mais Médicos está com 3 mil vagas abertas para ampliar o atendimento e reduzir o tempo de espera no Sistema Único de Saúde.
Os médicos interessados podem se inscrever até o dia 8 de maio.
Para ampliar o acesso à atenção primária, foi lançado um novo edital do programa Mais Médicos, com 3.174 vagas disponíveis. Desse total, a maior parte será distribuída em 1.620 municípios e 108 vão ser destinadas a 26 distritos sanitários especiais indígenas. O objetivo é fortalecer a assistência nas regiões remotas e de maior vulnerabilidade social. Os trabalhadores do Mais Médicos integram as equipes de saúde da família e oferecem atendimento mais próximo da população. As oportunidades do programa estão distribuídas em 3 perfis: profissionais formados no Brasil com registro no Conselho Regional de Medicina, brasileiros formados no exterior e médicos estrangeiros habilitados. A brasileira formada em medicina na Bolívia, Inara Queiroz, se inscreveu nesse novo edital do programa. Para ela, participar do Mais Médicos será uma oportunidade de aprendizado, além de poder ajudar as populações mais necessitadas.
A minha vontade de ingressar no Mais Médico é para eu aprender a ser uma médica melhor, a trabalhar assim na UBS com pessoas que precisam de verdade em locais onde muita gente não quer ir. Muitas pessoas que estão negligenciadas no momento e esse contato com essas pessoas, elas vão me tornar uma médica melhor.
O programa Mais Médicos garante assistência a mais de 63 milhões de brasileiros em todo o país e tem meta de alcançar 28 mil profissionais. Atualmente, a iniciativa possui cerca de 24.900 médicos atuando em mais de 4 mil municípios. E as inscrições do novo edital vão até o dia 8 de maio. Os médicos interessados devem acessar a página maismedicos.saude.gov.br e seguir as instruções. Reportagem Thaísa Vitória.
Caminhões, empilhadeiras e esteiras são alguns dos equipamentos que vão ser entregues pelo programa Coopera Mais.
Lançado hoje, é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, por meio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.
O programa prevê o investimento de quase 17 milhões de reais na industrialização da cadeia de reciclagem no Distrito Federal.
A ação beneficiará 35 cooperativas e mais de 1.000 catadores.
Aline Souza, representante do Movimento Nacional dos Catadores, disse que o programa vai auxiliar no desenvolvimento de atividades das cooperativas.
Quando a cooperativa não tem um equipamento adequado para prestar esse serviço, ela tem que seguir outras alternativas. E dentre elas, né, alugar um caminhão até 5, 6 mil reais para poder conseguir um contrato para prestar esse serviço. Então, a chegada desses caminhões é também desonerar a cooperativa de uma atividade que, de um serviço que ela sabe fazer e também não desonerar a renda dos catadores, porque esse valor que ela estava pagando de aluguel poderia estar tirando da renda dos catadores.
O ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou o impacto da reciclagem para a sociedade e economia do país.
Isso tem uma função social. Nós geramos emprego e renda através da reciclagem. Tem uma função econômica. Quando eu compro uma latinha de alimento ou de bebida, se ela for feita de reciclagem, é mais barata. É mais barato eu pegar uma latinha e, através de reciclagem, fazer outra do que eu pegar o alumina e produzir o alumínio. Então, é mais barato, a sociedade ganha. Os produtos vão ficar mais baratos quando a gente utiliza a reciclagem.
Um espaço democrático onde todos podem contribuir com ideias e propostas para o enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil.
É a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente que chega agora em sua fase final.
Até sexta-feira, em Brasília, serão escolhidas as propostas que vão nortear as políticas públicas na área pelos próximos anos.
A repórter Gabriela Noronha está participando neste momento da abertura do evento e conversa ao vivo com a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana, boa noite a todos que nos ouvem na Voz do Brasil. Olha, isso mesmo, a cerimônia de abertura vai começar a qualquer momento e vai contar com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Mariana Silva. Durante os próximos 4 dias, aqui no Centro Internacional de Convenções, no Brasil, especialistas e representantes do governo e da sociedade civil que foram reunidos para pensar em jogo soluções para os desafios ambientais do país. A 5ª edição da Conferência Nacional do Meio Ambiente volta à agenda depois de 11 anos e vai contar com a participação de mais de 1.000 delegados que têm a missão de selecionar as 100 melhores propostas entre as que vinham sendo discutidas desde o ano passado. E essa conferência tem o diferencial de estabelecer a garantia de pelo menos 50% de mulheres e pessoas negras em cada delegação, além da participação obrigatória de povos e comunidades tradicionais. E olha, para garantir a pluralidade das discussões, o tema dessa edição é a emergência climática e o desafio da transformação ecológica. Para chegar às propostas que serão discutidas aqui, foram realizadas mais de 900 conferências e os debates envolveram mais de 2.500 cidades em todo o país. As propostas escolhidas vão servir de base para a atualização da política nacional sobre mudança do clima e a construção de um novo plano que vai orientar as ações brasileiras de enfrentamento à crise climática até 2035. Luciana, Mariana.
Obrigada, Gabriela Noronha, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pela primeira vez no Brasil, as creches têm mais crianças negras do que brancas.
De acordo com o governo federal, esse índice é resultado das políticas públicas e investimentos que estão sendo alcançados, que estão alcançando as famílias mais vulneráveis.
Dados do Censo Escolar revelaram que em 2024, a porcentagem de crianças negras nas creches chegou a 40,2%, enquanto a de crianças brancas foi de 38,3%. E essa proporção foi maior ainda nas creches públicas, com aumento de 38% para 45% em um ano. A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Fernanda Pacobaíba, lembra que investimentos governamentais foram decisivos para essa expansão.
Em 2025, os investimentos continuam. Já entregamos 24 novas creches e pré-escolas, com mais de 6.500 vagas abertas, e vamos concluir outras 190 até o fim deste ano de 2025.
Presidente de uma fundação que defende a causa da primeira infância, Mariana Luz, lembra que na escola as crianças garantem ainda uma alimentação saudável.
Criança está numa escola integral, que nem todas estão, ela tem até 5 refeições milhões por dia.
A diretora de Políticas de Ações Afirmativas do Ministério da Igualdade Racial, Laila Carvalho, destaca que as mães negras são as que mais sofrem os impactos da desigualdade e que as creches permitem que elas melhorem de vida.
Implica no avanço, por exemplo, das famílias conseguirem ter mais pessoas vinculadas a trabalhos formalizados, que é o desejo, né? E que a gente tem, então, sobretudo as mulheres negras podendo atuar no mercado de trabalho, ampliando a renda das famílias.
E novas creches serão construídas na segunda etapa do novo PAC Seleções. O Ministério da Educação, MEC, vai destinar mais de R$1 bilhão para a construção de 500 novas creches e pré-escolas de educação infantil. Reportagem Graciele Bittencourt.
Serão instaladas 260 cisternas no arquipélago de Marajó, no Pará, para atender escolas da ilha.
As cisternas foram distribuídas em 17 municípios para garantir o abastecimento contínuo de alunos, funcionários e comunidades vizinhas das escolas beneficiadas.
Um investimento de R$7.300.000 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
O sistema faz a captação de água da chuva e inclui bombas e tratamento de água, permitindo o uso para consumo e higiene, alimentação e até irrigação de hortas escolares.
A água será armazenada durante o inverno amazônico, de dezembro a maio, e vai suprir as necessidades das escolas no período de estiagem.
Investir agora para colher bons frutos no futuro do esporte brasileiro.
Essa é a ideia do programa Revelar Talentos, que oferece suporte técnico a atletas, treinadores e equipes especializadas.
O projeto completou um ano e já trouxe benefícios para mais de 600 jovens em todo o país.
O Revelar Talentos abre o caminho no esporte para a próxima geração de campeões nacionais. A ação do programa se dá nos bastidores, amparando técnicos que se dedicam a identificar gênios esportivos ainda brutos. João Sena é técnico de atletismo no estádio Agostinho Lima, em Sobradinho, no Distrito Federal. Há 42 anos, ele ajuda na formação de atletas.
Essa meninada que trabalha, que foram reveladas aqui no estádio, já passou de 600 medalhas nacionais e internacionais. Aqui foram descobertos mais de 40 campeões brasileiros, 17 campeões sul-americanos e 5 medalhas pan-americanas e uma medalha olímpica, 2 medalhas mundiais.
Voltado ao esporte de alto rendimento, o Revelar Talentos está em busca das próximas estrelas, atletas prodígios de até 21 anos. O programa também apoia treinadores, equipes multidisciplinares, pesquisadores e gestores. Cada núcleo recebe recurso financeiro de R$600 mil. Esse valor garante os melhores equipamentos, estrutura de ponta e toda a ajuda necessária para que os esportistas alcancem o máximo potencial, como a Marina Ferreira, que já soma medalhas importantes no seu currículo na modalidade de marcha atlética.
Ah, eu acho que é uma grande oportunidade, né, que a gente está tendo de crescer e evoluir ainda mais no esporte.
O programa é uma iniciativa do Ministério do Esporte e completou um ano de existência. São muitas histórias sendo construídas e vividas diariamente. Gabriel dos Santos, de 17 anos, e Josué Barros, de 16, praticam atletismo no estádio Agostinho Lima, onde funciona um núcleo do Revelar Talentos. Para eles, o esporte se tornou símbolo de esperança.
Meu foco é treinar muito, participar muito dessa seleção brasileira e, com fé em Deus, um dia chegar nas Olimpíadas.
Meu evento principal é o Sub-18, que vai ser em junho, né? Eu tenho grande chance de ir para o Sul-Americano, mas também é o Sub-20. E no futuro a Olimpíada, claro.
A força do Revelar Talentos está também nas parcerias estratégicas com várias instituições esportivas em todo o país. O programa oferece apoio em diversas modalidades, como atletismo, basquete, vôlei, judô, boxe e natação. É o que afirma a secretária nacional de excelência esportiva, Iziane Marques.
É muito fácil você conseguir apoio para um atleta consagrado, que está na mídia, que já conseguiu resultados. Mas quem realmente apoia o atleta que ainda não é, né, reconhecido, que precisa ainda seguir a trajetória, aprender, né, ter o seu caminho para poder chegar no alto rendimento. Então, acho que esse é o diferencial. E é muito mais difícil. Acho que é por isso que ele supre essa necessidade Brasil afora.
Outras informações sobre o programa Revelar Talentos podem ser acessadas na página do Ministério do Esporte em gov.br/esporte. locução de Lorena Pacheco, reportagem Cleide Lopes.
Novo mercado para o país. Foi autorizada a exportação de pescado de origem extrativa do Brasil para a Austrália.
Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, a abertura do mercado australiano representa oportunidade, especialmente na comercialização de atum, pescada, lagosta e corvina.
Ano passado, o país exportou mais de 400 milhões de dólares em pescados.
Com a abertura, já são 57 novos mercados esse ano, totalizando 357 novas oportunidades de negócio desde o início de 2023.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF aceita a denúncia da PGR contra grupo acusado de promover desinformação em tentativa de golpe de Estado.
STJ nega pedido para que a administradora de consórcio seja obrigada a registrar cessão de crédito.
Vereador de Caxias do Sul é condenado por proferir discurso xenofóbico.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou nesta terça-feira a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra mais um grupo acusado de participação na trama de golpe de Estado.
O Núcleo 4 é acusado de usar a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência para promover a desinformação. Neto Costa.
O Núcleo 4 é formado por 7 pessoas, a maioria militares. Ao receber a denúncia da PGR, o relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou as provas que sustentam o recebimento da denúncia.
Há provas que comprovam a colaboração premiada e há dezenas de provas independentes e autônomas que corroboram, nesse momento processual, a ampla materialidade e indícios suficientes de autoria.
Os demais ministros da primeira turma acompanharam o relator e receberam a denúncia por unanimidade.
A Corregedoria Nacional de Justiça publicou um provimento que uniformiza os procedimentos para atualização de certidão de nascimento para adoção unilateral.
Esse tipo de adoção ocorre quando alguém adota o filho do companheiro ou da companheira mediante decisão judicial.
A norma define que, em caso de adoção unilateral, a certidão de nascimento da criança ou do adolescente adotado deverá ser atualizada com a substituição do nome do genitor biológico pelo nome da mãe ou do pai adotivo.
Nesse tipo de adoção, não há o cancelamento do registro original, como ocorre na adoção bilateral, que é aquela em que a criança ou adolescente passa a integrar uma família com quem não tem vínculo sanguíneo.
A administradora de consórcio não é obrigada a registrar cessão de créditos referentes à cota de consórcio cancelada.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Ao comprar os direitos de cota de consórcio cancelada, uma empresa queria que a administradora registrasse o negócio, apontando-a como detentora do direito de receber o crédito e para evitar o pagamento do valor ao consorciado que fez a transferência. A terceira turma do STJ pontuou que não há lei que obrigue a administradora a registrar a cessão de direitos a pedido da pessoa que adquiriu o crédito, com quem não tem nenhuma obrigação. Para o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, cabe à empresa que adquiriu o crédito assumir os riscos do negócio.
Bancário obtém reconhecimento de dispensa discriminatória por idade.
Para a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, plano de demissão voluntária do banco tinha critério etário disfarçado de adesão voluntária. Anderson Conrado.
O bancário trabalhou por 33 anos no Banco do Estado do Espírito Santo, o Banestes. Na ação, ele disse que foi coagido e assediado para aderir ao Plano Especial de Desligamento Incentivado. A instituição recorreu da condenação, mas a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a nulidade da dispensa, por considerar que houve discriminação por idade, prática vedada pela legislação brasileira e por normas internacionais.
Vereador de Caxias do Sul é condenado por proferir discurso discriminatório.
Ele terá que pagar R$100 mil a título de danos morais coletivos. Marcelo de la Líbera.
Durante uma sessão da Câmara Municipal, o vereador ocupou a tribuna parlamentar para falar sobre o resgate de mais de 200 trabalhadores que foram flagrados em condições análogas à escravidão em vinícolas do município gaúcho de Bento Gonçalves. O parlamentar utilizou termos xenofóbicos contra os nordestinos, especialmente com relação a quem nasceu na Bahia. O juiz da Terceira Vara Federal de Caxias do Sul afastou o argumento da imunidade parlamentar e concluiu que houve dano moral coletivo. Ainda cabe recurso para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado começa a discutir proposta de emenda à Constituição sobre educação inclusiva. Comissão aprova aumento de pena para crimes praticados em escolas. Estímulo à contratação de microempresas em licitações vai ao plenário. Boa noite. Os senadores começaram a discutir em primeiro turno a proposta que inclui na Constituição a garantia da educação inclusiva. A PEC estabelece que o direito não estará restrito a pessoas com deficiência, transtornos ou altas habilidades, mas a integrantes de grupos vulneráveis. Repórter Érica Christian.
De autoria do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a proposta vai incluir na Constituição a garantia do ensino inclusivo em todos os níveis e modalidades, ou seja, da pré-escola à universidade. Para isso, serão consideradas as características, interesses e necessidades de aprendizagem do aluno. Marcelo Castro considera relevante tornar o ensino inclusivo um direito constitucional para obrigar o poder público a atender esses alunos.
Para que isso faça parte de toda a legislação, de toda a regra, de tudo que se for fazer daqui por diante com relação à educação no Brasil, tenha esse princípio da inclusão dessas pessoas no ensino.
Já a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que é médica, lembrou que muitos alunos com deficiência até frequentam as escolas, mas não contam com qualquer tipo de assistência.
Como pode ter um aluno numa sala de aula, de, por exemplo, deficiência visual e não ter nada em braille e muito menos em tecnologias assistivas? Como pode ter um aluno na sala de aula que tem surdos e não ter um tradutor de Libras?
Por mudar a Constituição, a proposta será discutida em 5 sessões no plenário, antes da votação em primeiro turno, e em outras 3, para apreciação em segundo turno.
O plenário também aprovou a criação do Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia. A iniciativa ganha relevância em meio ao acordo de livre comércio entre o Bloco Europeu e o Mercosul. De iniciativa do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, o grupo parlamentar terá a atribuição de incentivar e desenvolver as relações entre o Senado e esse bloco de países. Segundo o autor, a criação desse colegiado ocorre em meio ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está obrigando as demais nações a investirem em outras relações comerciais.
O Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia, que é extremamente importante, né, para que nós possamos ampliar e aprofundar essas relações em muitos fatores, no fator econômico, meio ambiente, etc., que essas conversas precisam ser aprofundadas.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, comparou os governos Lula 3 e de Jair Bolsonaro no atendimento às catástrofes que atingiram o Rio Grande do Sul. Segundo o parlamentar, em 2022, o governo de Jair Bolsonaro foi omisso ao não socorrer o Estado, que naquele ano sofreu uma estiagem que trouxe prejuízos de 2,6% ao PIB gaúcho. Já em 2024, quando o Rio Grande do Sul foi atingido por enchentes severas, o governo Lula 3, de acordo com Cajuru, foi rápido em suas ações, como, por exemplo, suspendendo o pagamento da dívida do Estado com a União por 3 anos e liberando recursos para a reconstrução de obras de infraestrutura e financiamentos para a retomada da economia local.
Um índice superior ao do PIB brasileiro, que alcançou 3,4%. Isso, em grande parte, foi possível por causa da preocupação social que marca o governo Lula 3, do qual o ministro dos Transportes é o maior responsável, Renan Filho, repito, um dos expoentes e homem de referência para qualquer governo deste país.
O pedido de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar desvios no INSS continua repercutindo no Senado. Márcio Bittar, do União do Acre, é um dos que defendem a medida. No entendimento do parlamentar, o Congresso Nacional deve apurar os supostos descontos indevidos e sem autorização feitos nas folhas de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. Para que uma CPMI seja instalada, é necessária a assinatura de um terço dos membros de cada casa do Congresso Nacional. Ou seja, é preciso que pelo menos 27 senadores e 171 deputados federais assinem o requerimento.
O Congresso Nacional precisa averiguar essa roubalheira, descontos que não foram autorizados, empréstimos consignados que não foram autorizados, bilhões tirados da hora que a pessoa mais vai precisar, que é na época da sua aposentadoria. Portanto, a minha assinatura está nesse requerimento.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma proposta que dá mais chances para que micro e pequenas empresas vendam para o governo. O projeto segue em regime de urgência para o plenário. Repórter Marcela Cunha.
O projeto do senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, busca facilitar o fornecimento de produtos e serviços ao governo pelas micro e pequenas empresas. A proposta atualiza as regras do Estatuto da Microempresa, aumentando de R$ 80 mil para R$ 140 mil o limite das licitações voltadas exclusivamente para essas empresas. Segundo Chico Rodrigues, o valor está congelado desde 2014.
É importante para que você vá atualizando esses valores e oportunize esses pequenos empresários para que essa atividade seja fomentada. Com isso, nós vamos ajudar muito aquelas atividades das microempresas e empresas de pequeno porte.
A proposta exige que, quando possível, as empresas vencedoras de licitações públicas para obras e serviços maiores contratem micro e pequenas empresas como prestadoras de parte dos serviços, por meio da subcontratação. Hoje, isso é apenas uma opção. Além disso, o projeto determina que os pagamentos do governo sejam feitos diretamente a elas, sem passar pela empresa principal.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o aumento das penas para os crimes de homicídio e de lesão corporal praticados dentro de escolas. A proposta vai à Comissão de Constituição e Justiça e ao Plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública aprovou a proposta que considera agravante o fato de qualquer crime previsto no Código Penal ser cometido dentro de estabelecimento de ensino. O projeto determina ainda o aumento das penas para crimes de homicídio e de lesão corporal praticados no interior das escolas. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, diz que a iniciativa apresentada pelo governo federal em 2023 é oportuna.
A fim de inibir sua prática e aumentar a segurança, a paz e a tranquilidade de alunos, professores, funcionários e pais nesses ambientes. Trata-se de circunstâncias absolutamente repugnantes que realmente deixam estarrecida a sociedade brasileira, por isso merecem um tratamento penal mais duro.
Hoje, o homicídio simples é punido com reclusão de 6 a 20 anos. Pelo projeto, se cometido em instituição de ensino, a pena será de 12 a 30 anos, com a possibilidade de aumento quando praticado contra pessoa com deficiência ou professor, funcionário da escola, parente ou tutor. No caso de lesão corporal dolosa, a punição poderá chegar a 12 anos de reclusão se resultar em morte.
O colegiado também aprovou que os estabelecimentos de ensino deverão implementar medidas de segurança, como a contratação de segurança e a instalação de detectores de metais para prevenir a prática de violência. A proposta original do senador Messias de Jesus, do Republicano de Roraima, obrigava as escolas a contratarem um profissional de segurança para o controle de entrada e saída dos alunos. Mas o relator, senador Hamilton Mourão, do Republicanos Gaúcho, alterou o texto, que segue para a Comissão de Educação, para que o estabelecimento de ensino tenha autonomia para avaliar o risco, a estrutura, o orçamento e a capacidade de arcar com as medidas de segurança.
Com isso, demos uma flexibilidade para que as instituições de ensino, uma vez que temos desde colégios extremamente carentes e municípios extremamente carentes, até universidades, né, com capacidade de pagamento muito acima, né, e com isso cada um faz a sua análise e toma as atitudes que julgar melhor no intuito de proteger o seu corpo docente e discente.
Com sonoplastia de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Relator apresenta estudo preliminar sobre reforma do imposto de renda.
Câmara instala comissão sobre dívida de municípios com a Previdência.
Conselho de Ética suspende mandato de Gilvanda Federal por 3 meses.
Deputados divergem sobre forma de apurar as irregularidades do INSS.
Boa noite. Caroline Detone, do PL catarinense, cobra a instalação da CPMI do INSS, destacando que 97% dos prejudicados pela fraude negam ter autorizado os descontos ou participar de sindicatos. Ela acusa o governo de permitir os desvios e responsabiliza o STF por favorecer as fraudes ao permitir a retomada da cobrança do imposto sindical.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acusa o governo federal de tentar barrar a instalação de uma CPMI para apurar as fraudes no INSS. Segundo ele, há uma articulação para retirar assinaturas, o que seria, na sua avaliação, uma confissão de culpa e desrespeito aos aposentados prejudicados.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirma que as fraudes no INSS tiveram início em gestões anteriores, quando faltou fiscalização e transparência. Segundo ela, o atual governo está apurando os crimes, interrompendo o esquema e buscando ressarcir os aposentados lesados.
Rodrigo Estacho, do PSD do Paraná, acusa o governo federal de omissão diante das denúncias envolvendo o INSS. Ele alerta que o prejuízo pode ultrapassar 90 bilhões de reais, lesando pessoas que trabalharam a vida toda, e também cobra um posicionamento do judiciário.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, observa que a oposição está se aproveitando das investigações do INSS para fazer críticas injustas ao governo. Segundo o parlamentar, as irregularidades só vieram à tona graças ao rigor e à seriedade da atual gestão federal.
Câmara instala comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que amplia o tempo de parcelamento das dívidas dos municípios com a Previdência. A repórter Lara Raj acompanhou o início dos trabalhos do colegiado.
Foi instalada na Câmara dos Deputados a comissão especial que vai debater a proposta de emenda à Constituição que estende prazos para prefeituras parcelarem dívidas com a Previdência. Já aprovada pelo Senado, a PEC também define limites para o pagamento de precatórios municipais, valores devidos pelas prefeituras decorrentes de sentenças judiciais. O deputado Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, foi eleito presidente do colegiado. E o relator da comissão será o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Romero Rodrigues, que já foi prefeito de Campina Grande, na Paraíba, disse que trabalhará junto com o relator por um texto justo, que atenda aos anseios dos gestores brasileiros.
E sei o quanto é difícil você assumir, às vezes, você se depara com dívidas que são herdadas, do ganho, você conseguir cumprir com o pagamento, até porque não, senão do contrário, você pode ser punido com questão de improbidade administrativa ou mesmo transferências voluntárias do governo federal. Então a dificuldade é muito grande, a gente sabe disso.
Já o relator da proposta, deputado Baleia Rossi, considera a PEC a proposta municipalista mais relevante nesta legislatura. E também acredita que deve ser modificada na Câmara, em diálogo com o Ministério da Fazenda e também com senadores.
O Senado discutiu e votou por unanimidade, portanto, de convergências, inclusive com a participação efetiva da Confederação Nacional dos Municípios e de todos os partidos, independentemente de disputas internas, buscaram uma convergência para que os municípios possam ter soluções para os problemas reais da população.
Baleia Rossi deve apresentar um plano de trabalho na próxima reunião da comissão, dia 20 de maio. A ideia é promover audiências públicas sobre a proposta. A comissão especial terá o prazo inicial de 40 sessões do plenário da Câmara para aprovar um texto, o que deve levar as votações para o segundo semestre. Se a proposta for modificada na Câmara, ela deve voltar para nova análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Justiça. Doutor Frederico, do PRD de Minas Gerais, acredita que cidadãos comuns estão sendo punidos de forma desproporcional por terem participado dos atos de 8 de janeiro. Ele classifica as prisões como arbitrárias e resultado de um processo político injusto.
Doutor Frederico defende a concessão de anistia aos envolvidos, argumentando que houve omissão nas investigações, como o desaparecimento de imagens de segurança e a não identificação dos verdadeiros responsáveis pelos atos de vandalismo.
Segurança Pública.
Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, avalia que a PEC que reformula a segurança pública gera concentração de poder na União e enfraquece a autonomia dos estados. Para corrigir a proposta, o deputado apresentou emendas que, segundo ele, protegem a estrutura federativa.
Sargento Portugal também defende o reconhecimento das guardas municipais como polícias municipais. Na visão do parlamentar, a valorização dos profissionais da segurança pública influencia diretamente a linha de frente do combate ao crime.
Infelizmente, a PEC da segurança pública não contemplou esse reconhecimento. Por isso, também apresentaremos emenda à PEC da segurança pública para corrigir essa omissão e incorporar no texto a denominação de polícias municipais, com as devidas garantias de atuação em áreas rurais e porte funcional de arma de fogo. Nosso compromisso é com o fortalecimento do SUSP, mas sem abrir mão do respeito à Constituição, à autonomia dos entes federados e à valorização real dos profissionais de segurança pública em todo o território nacional.
Delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, defende o direito ao armamento civil e critica a política desarmamentista do governo federal. Para ilustrar sua defesa, o congressista elogia a ação de um CAC que teria reagido a um assalto e morto dois suspeitos de assassinarem um delegado de São Paulo.
Para delegado Fábio Costa, a legislação atual protege criminosos ao tirar dos cidadãos o direito à autodefesa armada. Em sua opinião, o Congresso deve revisar a lei permitindo que civis realizem o enfrentamento da criminalidade.
Comissões.
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara aprova suspensão de 3 meses para deputado Gilvan da Federal. A repórter Noelle Nobre acompanhou a votação do parecer.
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou o pedido de suspensão do mandato por 3 meses do deputado Gilvan da Federal do PL do Espírito Santo por quebra do decoro parlamentar. A maioria dos integrantes do Conselho seguiu a recomendação do relator do caso, deputado Ricardo Maia, do MDB da Bahia. Foram 15 votos favoráveis e 4 contrários à punição. A suspensão já está valendo e Gilvan disse que não recorrerá da decisão ao plenário.
Se a minha punição servir ou para os deputados e deputadas da esquerda respeitarem o outro lado ou serem punidos também, eu sou um homem honrado, eu vou ser punido de cabeça erguida.
Gilvan disse também que vai procurar mais Deus para ter equilíbrio e sensatez e que já iniciou seu compromisso de ter um comportamento diferente. Após analisar a representação da mesa diretora da Câmara contra Gilvan da Federal, o relator Ricardo Maia considerou que o parlamentar ofendeu a honra de parlamentares em reunião realizada em 29 de abril pela Comissão de Segurança Pública. Na ocasião, segundo a representação, Gilvanda Federal ofendeu a deputada licenciada Gleisi Hoffmann, em exercício no cargo de ministra das Relações Institucionais, e se envolveu em discussão com o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Ricardo Maia explicou:
de manifestações que ultrapassam os limites da liberdade de expressão parlamentar, com ataques pessoais e desqualificação moral por meio de termos ofensivos e desrespeitosos que ferem a dignidade das autoridades atingidas.
A representação da mesa diretora se baseou em uma inovação que conferiu à própria mesa o poder de propor a suspensão cautelar do mandato. A resolução fixa prazos rápidos e assegura ampla defesa com previsão de recurso ao plenário. A mesa havia pedido a suspensão de Gilvanda Federal por 6 meses, prazo que Ricardo Maia reduziu pela metade. O relator disse ter havido um entendimento com Gilvan de reconhecer o erro. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Eleições.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica a exigência de filiação partidária para que brasileiros possam disputar as eleições. O deputado lembra que o Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, que assegura o direito de candidatura independente.
O Tony de Paula argumenta que o atual sistema favorece o controle dos chamados caciques partidários, líderes políticos que detêm influência e poder dentro das legendas, especialmente no âmbito local. Ele também avalia que a influência do judiciário restringe à soberania dos eleitos.
Política.
Eli Borges, do PL do Tocantins, contesta a proposta que revê o número de deputados por estado, considerando apenas dados populacionais. No entendimento do parlamentar, a proposta representa um risco de concentração de poder nas regiões mais ricas do país.
Ao questionar a urgência da pauta sobre outras, como a anistia e o Plano Nacional de Educação, Eli Borges entende que estados do Norte e Nordeste serão prejudicados com a mudança, apesar de sua importância no fornecimento de matéria-prima e energia para estados mais ricos.
Embora seja contra o aumento de deputados federais, Giovânia de Sá, do PSDB, defende uma redistribuição das cadeiras entre os estados. Ela reitera que Santa Catarina, atualmente, está subrepresentado, apesar de sua relevância econômica e populacional.
Na visão de Giovânia de Sá, ampliar o número de deputados vai inflar ainda mais a máquina pública, o que contraria os anseios da população. Para ela, essa medida desvia o foco do que realmente importa, que é justiça federativa e políticas públicas eficazes.
Economia.
Relator da reforma do Imposto de Renda apresenta estudo preliminar do projeto e pontos para debate. Saiba mais com a repórter Maria Neves.
Na reunião de instalação da comissão especial que vai analisar o projeto de reforma do Imposto de Renda, o relator, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, apresentou uma análise preliminar da proposta e adiantou pontos que considera ser necessário aprimorar. Na sessão, os deputados referendaram a escolha do deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, para presidente do colegiado e de Arthur Lira como relator. O projeto que a comissão vai analisar, enviado pelo Executivo ao Congresso em março, isenta a pessoa física que ganha até R$ 5.000 mensais do pagamento do imposto de renda. Além disso, quem tem rendimentos entre R$ 5.000 e R$ 7.000 por mês vai pagar uma alíquota reduzida. Como forma de compensar a perda de arrecadação com a medida, estimada pelo governo em R$ 20,5 bilhões em 2026, o Executivo propõe aumentar a tributação de quem ganha mais de R$ 50 mil mensais ou R$ 600 mil anuais. Nesse caso, a partir de R$ 600 mil anuais, haverá uma alíquota crescente que chega ao máximo de 10%, para quem ganhar R$ 1.200.000 ou mais no ano. Essa alíquota é um dos pontos que Arthur Lira defende que a comissão discuta.
A escolha da alíquota de 10% ocorreu devido ao fato de ser a alíquota mediana da tributação dos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que varia entre 5% e 15%. É de se notar que as pessoas físicas são afetadas no país não apenas pela tributação da renda, mas também pelo consumo e temos uma das mais elevadas cargas tributárias do mundo em relação a este. Assim, em que pese os argumentos de que uma eventual mudança na alíquota poderia deixar o projeto de lei desequilibrado, isto não significa, né, que tal alíquota não possa ser alterada ou que não possam ser buscadas medidas compensatórias alternativas.
Arthur Lira ainda ressaltou que a proposta do governo tem impacto sobre as finanças de estados e municípios. Segundo afirmou, há estimativas segundo as quais esses entes federados podem perder cerca de 5 bilhões de reais por ano com as mudanças.
Estudo do CONOF, um órgão aqui da atividade legislativa de fiscalização e orçamento dessa casa, afirma que os municípios menores terão ganhos, mas os municípios acima de 50 mil habitantes e os estados terão perdas. Então a gente vai ter que estimar quem ganha, quem perde, quanto perde, como é que equilibra isso para que a gente não tenha nenhum tipo de pressão alheia à vontade de todos os deputados e deputadas no plenário desta casa.
O relator destacou ainda a necessidade de ponderar os efeitos que as mudanças na arrecadação do imposto de renda podem ter para os investimentos externos no Brasil. Na opinião de Arthur Lira, é preciso trabalhar com cuidado para evitar qualquer tipo de turbulência. O presidente da Comissão Especial, deputado Rubens Pereira Júnior, explicou que o prazo regimental para a comissão analisar a proposta é de 10 sessões do plenário a partir da instalação. O parlamentar disse ainda que pretende realizar audiências públicas itinerantes nos estados para ampliar o debate sobre o projeto, mas externou o desejo de concluir o trabalho ainda neste semestre. No cronograma inicial proposto, o relator Arthur Lira sugere apresentar o relatório no dia 27 de junho. A votação foi prevista para o dia 16 de julho. Com isso, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, poderia levar o texto ao plenário ainda antes do meio do ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, integra a comissão especial que vai analisar a prorrogação do parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios. Ele afirma que a medida é essencial para aliviar a carga financeira das prefeituras, especialmente de pequenas cidades do interior.
Charles Fernandes aponta que a proposta também fortalece a capacidade de gestão dos municípios. O congressista defende a aprovação da matéria antes da próxima Marcha dos Prefeitos, de 18 a 22 de maio em Brasília, e reforça seu compromisso com o municipalismo.
O Ronaldo Nogueira, do Republicanos, relembra as enchentes que há um ano atingiram mais de 90% dos municípios do Rio Grande do Sul. Ele ressalta que cerca de 1 milhão de pessoas foram afetadas, principalmente nas regiões do Vale do Taquari, Rio Pardo, Sinos e Metropolitana.
Ronaldo Nogueira enaltece a solidariedade nacional diante da tragédia e agradece aos voluntários e parlamentares que contribuíram com apoio e recursos. Ele celebra a resiliência do povo gaúcho e afirma que o Estado segue reconstruindo sua economia com esperança e determinação.
Geraldo Rezende, do PSDB, denuncia o abandono da Vila Olímpica Indígena do Brasil, localizada na Reserva de Dourados, em Mato Grosso do Sul. O legislador apela aos governos federal e municipal de Itaporã, onde está situada a vila, pela reestruturação do local.
Geraldo Rezende reforça que a vila foi inaugurada há 14 anos para atender 20 mil moradores das aldeias de Jaguapiru e Bororó. Ele sustenta que, com atividades esportivas e culturais, o espaço tem potencial para revelar talentos e promover a inclusão e a cidadania de jovens indígenas.
Meio Ambiente.
De acordo com Dilvanda Faro, do PT do Pará, a população está esperançosa com as ações do governo. A deputada acredita que o fortalecimento do Bolsa Família e a criação de programas como o Pé de Meia e o Desenrola Brasil estão mudando a vida das pessoas.
Dilvanda Faro acrescenta que a realização da COP30 em Belém será uma oportunidade para gerar benefícios duradouros para o Pará. Ela critica a oposição por tentar deslegitimar as conquistas recentes e afirma que o Brasil vive um momento com oportunidade de crescimento sustentável e valorização da Amazônia.
Esses mesmos que só veem um país ruim, que está apenas em suas cabeças e seus perfis de rede social, mantêm a todo instante dizendo que a COP30 será um desastre. Mas não sabem a eles e elas que essa COP30 será diferente, porque será a primeira a acontecer numa floresta tropical, numa das maiores de todo o mundo. A COP30 não é esquerda nem direita, é um evento global que busca soluções reais para os desafios climáticos.
Agricultura.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, informa que a quinta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária do MST acontece entre os dias 8 e 11 de maio em São Paulo. Segundo o deputado, o evento vai expor mais de 1.700 produtos e espera a visita de 300 mil pessoas.
Segundo Valmir Assunção, a feira é aberta à população e terá debates, shows culturais e atividades diversas. O deputado parabeniza o Movimento Sem Terra pela luta em favor da reforma agrária, da produção de alimentos e do desenvolvimento social.
Trabalho.
Na opinião de Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, a proposta que reduz a jornada de trabalho no Brasil oferece ao cidadão mais qualidade de vida. O deputado observa que o aumento do tempo de descanso se traduz em mais lazer e convívio social.
Além disso, Marcon acrescenta que a redução da jornada de trabalho permite a qualificação do trabalhador e melhores condições salariais. Ele pede o apoio dos parlamentares à urgência da matéria.
Votação.
Os parlamentares começaram a discussão na tarde de hoje da proposta de emenda à Constituição que altera o número de deputados.
A proposição foi apresentada após o Supremo Tribunal Federal determinar à Câmara a revisão no total de deputados de alguns estados devido a mudanças populacionais.
O programa de hoje fica por aqui, com trabalhos técnicos de Everson Orani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.